Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora a gente quer entender que momento é esse, principalmente para produção avícola aqui no Brasil, né? Afinal de contas, a gente tem uma condição perfeita aí para ampliação das nossas exportações, principalmente, em função de fatos que estão ocorrendo em todo o mundo, em especial lá na China. Num primeiro momento, a gente teve a questão da peste suína africana, agora o coronavírus também por lá, e mais recentemente ainda, gripe aviária nas granjas lá chinesas. E a gripe aviária também sendo registrada em outros países. Hoje, por exemplo, a Arábia Saudita registrou o primeiro foco de gripe aviária lá naquele país. Israel, essa semana, já tinha também detectado a presença do vírus por lá. Afinal de contas, que cenário é esse que a gente tem hoje e como nós, produtores brasileiros, podemos participar desse cenário? Por isso a gente convidou o Dr. Francisco Turra, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, para nos ajudar a entender que momento é esse. Seja bem-vindo, Dr. Turra, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Explica para a gente o que está acontecendo e que tamanha é essa oportunidade. Seja bem-vindo.
Bem-vindos todos a essa audiência bonita, sabe? É uma oportunidade de ouro para nós também. Veja você o seguinte: nós estamos vendo aí um cenário, acompanhando de muito de perto, no mundo todo, do que acontece permanentemente. Mas momento como esse, ele faz a gente refletir mais profundamente ainda e também a gente ter uma responsabilidade maior de cuidar. Cuidar porque hoje ter sanidade animal e sanidade humana nem se fala, é o maior patrimônio que a gente possa ter. Observe uma coisa. Lá atrás, há 5 anos, a gente era o terceiro produtor de aves do mundo. E a China, o segundo, depois dos Estados Unidos. Mas de suínos, ela metade do rebanho do planeta, a China que tinha, porque ela tem um consumo exagerado, exorbitante. É o hábito alimentar do povo asiático, mas deles muito. O que que aconteceu? Eles tiveram gripe aviária e perderam o posto para o Brasil e não recuperaram mais até hoje. Porque, naturalmente, a gripe aviária, ela é terrível. Ela vem, volta, parece que está erradicada, daí um pouco rebrota, incrível. Isso no lugar mais diferente do mundo. No Brasil, nunca tivemos gripe aviária. Veja você, tem que bater na mesa.
É, pois é.
Aí nós melhoramos, exportamos, líder em exportações, Estados Unidos, que é o maior, nunca nos ganhou também. Por quê? Porque eles também tiveram gripe aviária. Agora, ano passado, por exemplo, eclodiu lá a peste suína africana para os suínos. Metade do rebanho foi comprometido. Então, imagine você, mais de 20 milhões de toneladas de produto faltando lá. Passaram a ir buscar onde pudessem. Tem esse produto no mundo? Não tem. Porque somando toda a exportação do mundo, nossa, Estados Unidos, União Europeia, não dá além de 8 milhões, 9 milhões de toneladas, e eles precisam de 20. O que que eles fizeram? Reduziram o consumo, tudo bem, restringiram o consumo, tudo bem, mas também aceleraram a produção de frangos, que é ciclo curto. E agora vem essa notícia terrível, de que em algumas regiões a gripe aviária voltou intensa, e até não apenas uma gripe aviária simples, mas de alta patogenicidade, chegando a matar pessoas que consomem. Aí, o que que ficou? Deficiência em carne suína, e agora também, de novo, um problema muito, mas muito sério, que é a gripe aviária. Sobra para quem? Para quem produz. Nós não teríamos como suprir aquilo, nem um ano, nem 2 anos, nem 3 anos. É muito tempo para a gente chegar lá, porque o crescimento nosso, ele é proporcional à possibilidade nossa. Mas a gente vai crescer. Crescemos ano passado, em relação a 2018, 34% nas exportações de carne de aves para eles e 61% carne suína. Mas a gente não tem um limite maior porque tem que atender o mercado interno e também os nossos clientes de sempre, não é só de agora também. Então, momento ótimo, obrigação da gente cuidar bem, sanidade para nós é tudo. E eu te diria assim, as empresas nossas sabem disso, estão fazendo o dever de casa, aproveitando os seus espaços, ampliando o que dá, e vamos até efetivamente ousar a dizer que nesse ano a gente vai crescer de novo e bem, se tudo correr normal, como espero corra.
Nesse primeiro mês de janeiro, de acordo aí com o Sesex, a gente exportou, em comparação com janeiro do ano passado, 15% mais. Esse ritmo tende a se manter, a aumentar? Qual a expectativa de vocês?
Olha, esse ritmo tende a ser aumentado. Mas a gente tem um único problema que às vezes pode dar algum atrapalho e vou te dizer o que é. Tem uma forte influência de até coronavírus numa província, fecharam portos, aeroportos, tudo. Daí às vezes tranca. Comida não, porque eles, preferência por comida é total. Segurança alimentar é tudo. Mas que atrapalha um pouco, mais exigências e sabe como é, né? É natural. Então a gente tem que estar preparado também para a gente superar esses entraves que necessariamente acontecem nesse curso de uma batalha. Mas, de resto, super bem, e as coisas, felizmente, também andando bem, e a gente tem estimativa de crescer, assim, proporcionalmente bem.
E qual o potencial de ampliação da nossa produção, doutor Turra?
Nós não temos, assim, uma capacidade tão elástica, por exemplo, suíno demora 8 meses para você, não temos matrizes, material genético. A gente vai crescendo 5% ao ano no primeiro ano, no segundo um pouco mais, aves um pouco mais, 7%, 8% ao ano. Precisaria crescer muito mais. Mas, eu te diria, para o nosso tamanho, está muito bem.
Muito bem. Agora, fatalmente, essa oportunidade se volta para o Brasil ou essa questão aí, principalmente do acordo, primeira fase, a gente tem Estados Unidos como grande concorrente aí nesse primeiro momento, Tortur? Ou tem para todo mundo?
Não. Tem para todo mundo. Estados Unidos tem sido nosso parceiro, tanto é que, olha bem, eles são os maiores produtores, nossos maiores exportadores. Nunca nos fechamos por aí. A gente sempre ajusta, nos damos bem, e eles sabem que nós temos condições de crescer muito, condições de crescer mais, e eles estão na deles, nós trabalhando firme na nossa e vamos em frente.
Muito bem. E qual o risco da gente ficar focado no mercado chinês e esquecer os demais mercados? Afinal de contas, eu imagino que a demanda vai ser agressiva, né?
Sim, mas a gente aqui tem, por princípio, isso. O maior mercado é o nosso. A gente deixa quase 70% do que produzimos de frango aqui. 80% quase de suínos. Então veja que a gente sempre atenta para isso. Claro, às vezes é um preço maior, mas porém a nossa proteína ainda é muito barato mesmo, diante dos custos que tem também. Então, administramos ano passado super bem, deu para crescer lá fora, melhorar aqui dentro, e andamos tranquilos, e é assim que a gente vai administrando esse ano também.
Pois é, então, vamos analisar o outro lado do consumidor. O senhor falou que a gente tem a proteína ainda barata. Com uma busca agressiva aí, dos compradores, em especial aí da China, pelo produto brasileiro, essa história da proteína barata pode virar história, doutor Turra?
Não, olha, digamos, para nós, muito menos a possibilidade do que a carne bovina, que é mais seletiva, mais nobre, né? Mas também vai ser comprada mais desse jeito também. Então, nós, suínos e aves, eu acho que a gente vai acompanhar a progressão do crescimento da demanda crescendo aqui também.
Custo de produção preocupa?
Ah, olha, isso é verdade. A gente tem aí esse ano milho bem mais caro, soja também. E é natural, você sabe, quando a um setor oprimido que nós ficamos durante 4 anos sem nenhum tipo de reajuste, ao contrário, até quedas. Um quilo de carne de frango varia menos que uma água mineral. Então, é isso tudo óbvio que depois que realinha, já dá um pouquinho mais de fôlego para a cadeia estar viva e produzir, o que é bom, né? Mas o custo, eu não digo para você que seja tão leve, não. Ele tem subido bastante e até era quase previsível, porque quando há um ganho, há também, de outro lado, uma mordida maior, né?
Mas isso pode trazer alguma consequência de redução de competitividade do produto brasileiro no mercado internacional?
No mercado internacional, não. Lógico. Não. Porque não há muito concorrente, né? No mercado interno, às vezes, a força do mercado externo puxa um pouco. E isso é do negócio, isso é do mercado. Mas acho que final do ano estava todo mundo espantado. Olha, vai faltar para nós e não vai ter. Não houve problema de abastecimento da nossa proteína, que eu saiba, em lugar nenhum.
É, isso é verdade. Agora, então a indicação, a orientação é investir? Está na hora de investir, doutor?
A nossa turma está investindo. Nossa turma, nossas empresas estão investindo bem. Estão acreditando muito, estão tocando ficha.
É, né? Mas é um crescimento limitado, como o senhor colocou para a gente. 5% aí para o suíno, 7% a 8% para o...
É dentro do possível, é verdade. Sim. Uhum. Mas não é... Não há também maior reclamação para isso, porque não tem outra, né? Não dá também para fazer um
agora,
milagre, né? Mas
agora,
estamos andando e bem.
Agora, qual o risco desse investimento acontecer agora e daqui 2, 3 anos ter um esfriamento aí de mercado, doutor?
O Brasil é muito competitivo. O que fizer agora vai ficar para sempre.
Ah, é?
Quando nós passamos a China, a gente ganhou o mercado e ficamos com ele. E assim é o Brasil. O Brasil é muito forte, competitivo, condições naturais maravilhosas, tudo de bom.
Não tem risco para investimento, então, nesse momento?
Não vejo nenhum, não vejo. Só que a pessoa fizesse sem ter nenhuma noção, nenhuma margem, né? E aí, óbvio, para tudo é problema. Mas fazendo bem, pé no chão, não tem galho nenhum, não.
E evitar que o vírus chegue até a gente, né? Isso é fundamental, né?
Sim, com certeza absoluta.
E é possível fazer isso, doutor Turra?
Olha, nós agora, você estava dizendo possível fazer o quê?
É evitar a chegada do vírus no Brasil?
Sim, nós estamos fazendo todo o combate, todo o cuidado, contato com animais zero, tudo. Tudo é possível, você sabe. Por exemplo, gripe aviária a gente nunca teve. Por quê? Porque a gente sempre se cuidou. Sempre se cuidou. Se você descuidar, você leva. É um problema, né? Então, é grande esse país, né? Para a gente garantir assim, ó, Deus está abençoando, não entra nada. É muito complicado. A gente tem que fazer a parte da gente que é cuidar. Vigilância, 24 horas. Nenhum contato de pessoas que vieram da região infectada. Nenhum contato com animais vivos, nunca. Estrangeiro, pessoas diferentes, não podem entrar. Até pessoas confiáveis, não podem. E esse é o sinal, é o alerta que a gente permanentemente dá para os nossos associados.
Muito bem. Está aí, então, boas perspectivas. Enfim, a China vai precisar, vai demandar proteína animal. Ano passado já aconteceu isso em função da falta de carne suína por lá. E se essa questão da gripe aviária acabar se alastrando por lá também, a situação de oferta de proteínas por lá diminui, reduz bastante. E o Brasil é o substituto natural e com segurança alimentar para os chineses. É isso, né?
Isso aí.
Muito bem.
Tá bom.
Doutor,
tá bom,
cara. Obrigado, viu, pela participação.
Então. Um abraço.
Tá aí Francisco Turra, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Situação é muito promissora aqui para a produção brasileira. Só precisa tomar cuidado para que a gente não tenha aí nenhum problema que possa acabar aí com esse bom momento vivido, principalmente com a chegada do vírus, principalmente com a infecção de granjas. O produtor precisa ter muito cuidado com isso. A partir daí, é questão de investimento e, segundo o próprio Dr. Turra, não vê risco para investimento nesse momento. A expansão do setor é tida como certa aí, principalmente nesse momento que a China deve demandar mais proteína animal. Fica a dica para você que é produtor de aves, de suínos, enfim, você que é produtor de proteína animal. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.